Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa noite.
Beja recebe a partir desta segunda-feira até 3 de junho, a terceira edição da Cimeira Mundial de Enoturismo, organizada pela Global Wine Tourism Organization, em parceria com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo. Trata-se de um dos principais eventos internacionais dedicados ao enoturismo e à gastronomia. A Pousada de Beja acolhe o evento, que recebe cerca de 300 pessoas e cuja sessão de abertura, que decorreu esta manhã, marcou a presença o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado. A Global Summit on Responsible Enoturism reúne especialistas internacionais em enoturismo, bem como produtores de vinho, operadores turísticos, entidades públicas, investidores e académicos do setor de vários países da Europa, América do Sul e do Norte, Ásia e Oceania. Segundo a Entidade Regional de Turismo, o evento foi captado para Beja e para o Baixo Alentejo no âmbito da candidatura do Baixo Alentejo à Cidade Europeia do Vinho e tem o apoio do Turismo de Portugal, integrando a programação da Capital Europeia do Vinho 2026, atribuída ao Baixo Alentejo. A Cimeira engloba momentos de B2B, com 20 operadores turísticos internacionais, nomeado Wine and Travel Week Pop-up Beja 2026, visitas técnicas a adegas e concertos nas adegas para convidados e jornalistas, e 3 dias de discussão e profundo conhecimento envolvendo especialistas de todo o mundo. Explicações que foram deixadas na Rádio Vidigueira pelo Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Batejo, José Santos, que vai promover muito a imagem da região com este evento.
Uma cimeira mundial, é a primeira vez que a mesma se realiza na Europa. É uma iniciativa em parceria da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e do Ribatejo com a Global Wine Tourism Organization e vai trazer a Beja os melhores especialistas internacionais sobre enoturismo, sobre enoturismo urbano, sobre enoturismo e sustentabilidade, sobre monitorização do enoturismo. Vão ser 3 dias de muito conhecimento, de muita troca de informação. Vamos ter especialistas de mais de 12 países, de todos os continentes. A iniciativa tem, para além desta componente de conhecimento e de discussão, tem também um momento de negócio. Estamos a organizar também pela primeira vez um seminário de vendas, um workshop de vendas com operadores turísticos internacionais, a ser o Wine Travel Week, o Pop-up Beja, que é uma iniciativa que gostaríamos depois de manter para os próximos anos. Vamos ter 20 operadores turísticos internacionais que vão contactar a nossa oferta turística, os nossos enoturismos, as nossas empresas de animação, os nossos hotéis. Todas estas iniciativas vão decorrer na Pousada de Beja, que vai ser o vénio da conferência, e depois a conferência tem também acoplado outras ações, alguns concertos apenas para convidados, visitas técnicas às adegas para conhecer aos nossos convidados internacionais todo o potencial deste produto na região. Enfim, é um evento que vai ajudar as nossas empresas a estruturar e a prepararem-se melhor para a internacionalização e para a venda dos seus produtos no mercado internacional, e obviamente é uma conferência que vai obviamente posicionar muito e promover muito a imagem do Alentejo e do Baixo Alentejo.
José Santos, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, a propósito desta Cimeira Mundial de Enoturismo que decorre a partir de hoje em Beja. Um agente da PSP foi agredido a murro e pontapé por um grupo de 15 homens no sábado à noite em Beja, tendo um dos suspeitos sido detido e outros dois identificados, revelou fonte policial. A fonte do Comando Distrital de Beja da Polícia de Segurança Pública indicou à agência Lusa que o polícia, de 26 anos, foi agredido depois de ter parado o carro que conduzia para alertar que crianças estariam a atirar garrafas de plástico contra os automóveis que passavam. Segundo a mesma fonte, as agressões aconteceram por volta das 23 horas e 45 minutos de sábado, na Rua da Lavoura, na periferia da cidade, quando o agente se dirigia à esquadra para entrar ao serviço. O polícia acabou por conseguir voltar ao carro e dirigiu-se à esquadra, referiu, adiantando que, pouco depois, a PSP deslocou-se ao local e deteve um dos alegados agressores, um homem de 22 anos. Por volta das 5 da madrugada de domingo, uma patrulha da PSP identificou também outros dois homens suspeitos. Já o agente agredido foi transportado para as urgências do Hospital de Beja, onde recebeu tratamento médico. O detido vai ser presente esta segunda-feira, primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja. O Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, tem concluído o processo de instalação do novo equipamento de tomografia computadorizada. Segundo anunciou a ULSBA, a Unidade Local de Saúde, Baixo Montejo, com a instalação deste novo equipamento de tomografia computadorizada, o serviço passa agora a dispor de tecnologia mais avançada, traduzindo-se em exames mais rápidos, com maior qualidade de imagem e menor exposição à radiação. A ULSBA revelou ainda a aquisição de dois equipamentos de radiologia móvel, que representam um importante reforço da capacidade de atendimento a utentes intransportáveis, permitindo realizar exames diretamente junto do doente. A Unidade Local de Saúde do Baixo Montejo frisa que estes investimentos traduzem-se numa melhoria significativa da qualidade dos cuidados prestados, com maior rapidez, eficácia diagnóstica e humanização no atendimento, e estão inseridos no plano de investimentos recentemente noticiado. A Câmara Municipal de Vidigueira assinou a semana passada o auto de consignação da empreitada de requalificação da Estrada Municipal 521 Selmes IP2. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, a obra visa melhorar as condições de circulação neste troço da Estrada Municipal, garantindo maior segurança para os utilizadores na salvaguarda de pessoas e bens, neste que é um troço bastante movimentado e de acesso à capital de distrito. Segundo avançou o município, a obra vai envolver saneamento de todas as zonas degradadas, a fresagem do pavimento, o seu reperfilamento com a mistura bituminosa e a pintura horizontal desta troço de estrada. A obra, de acordo com a autarquia vidigueirense, surge após vários anos de degradação contínua, especialmente agravada pelas condições que se fizeram sentir no início do ano de 2026. A Câmara de Vidigueira deu nota ainda da realização de trabalhos de limpeza das bermas, os quais, para além de contribuírem para uma melhoria da visibilidade, são também essenciais no que respeita à prevenção de incêndios. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, que realçou a importância desta intervenção há demasiado tempo na gaveta.
Uma obra há muito aguardada, que teve demasiado tempo dentro da gaveta e que nós, desde o primeiro momento que chegámos, temos trabalhado para que esta obra fosse efetivamente uma realidade, uma vez que é um eixo fundamental naquilo também que é o desenvolvimento do nosso concelho, do nosso território. E daí a importância desta obra, para que todos possam transitar também em segurança. Nós registramos o processo, percebemos que o projeto carecia de alguma do tipo de processo e juntamente com o nosso departamento de urbanismo tentámos projetar um traçado melhor para que todos possam naturalmente depois circular em segurança, não só pessoas, mas como também bens. E de facto é uma obra de extrema importância para o nosso concelho, que nos próximos dias irá iniciar. O valor é significativo, é um valor, nós sabemos que cada vez mais os custos dos materiais aumentam face àquilo que são as contingências mundiais, mas que de facto nós entendemos ser uma prioridade. Temos caminhos seguros, estradas mais seguras, e reparo também naquilo que temos vindo a fazer por todo o concelho na limpeza de bermas e valetas. Ainda não conseguimos chegar a tudo, mas provavelmente foi das maiores intervenções que nos últimos anos aconteceram no nosso concelho. E é isso que estamos apostados, estamos focados, estamos empenhados em garantir maior segurança e maiores condições a todos aqueles que connosco estão e que também nos...
Ricardo Bonito, Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, e esta requalificação da Estrada Municipal 521. A Vila Romana de São Cucufato, em Vila de Frades, é uma das 147 finalistas das Novas Sete Maravilhas de Portugal. Um anúncio foi feito na passada sexta-feira, em cerimónia no Palácio Nacional de Queluz. Dentre as mais de 600 candidaturas, a Vila Romana de São Cucufato foi eleita como uma dessas 147 finalistas, passando agora à fase de votação do público, segundo revelou a Junta de Freguesia de Vila de Frades, que marcou presença na cerimónia e é a promotora da candidatura. As votações já se encontram abertas e a linha para votar em São Cucufato é o 761-207-071. A emissão da semifinal vai ser no próximo dia 20 de junho, com transmissão da TVI a partir de Marvão. Reforçar a importância de São Cucufate é o objetivo desta candidatura, segundo explicou à Rádio Vidigueira Diogo Conqueiro, o presidente da Junta de Freguesia da Vila de Frades.
Esta passagem de São Cucufate à fase final, portanto à fase de votação do público do concurso das novas sete maravilhas de Portugal, é por si só o reconhecimento da importância da Vila Romana de São Cucufate. Portanto, eram 600 e muitas candidaturas, das quais só 147 chegam a esta fase da votação do público. Portanto, as linhas já estão abertas. A gala da região Alentejo e Ribatejo será no próximo dia 20 de junho, portanto, e só aí saberemos se São Cucufate é mesmo finalista a um dos sete lugares. Mas aquilo que a Junta de Freguesia pretende, mais do que esse galardão, e que o sítio merece, sem dúvida nenhuma, é, no fundo, reforçar a importância do sítio arqueológico de São Cucufate, portanto, desde da sua origem, e é uma história que tem vindo a acompanhar e ainda hoje é importante para Vila de Frades. Portanto, basta vermos o próprio nome da localidade, Vila de Frades, basta vermos aquilo que hoje é a economia e o turismo em volta do vinho de talha, que também nos chega através dos romanos, portanto, através de São Cucufate. E aquilo que a Junta de Freguesia pretende é precisamente promover, valorizar e dizer ao país e ao mundo que no interior do país também há muita história por descobrir, também há muita coisa para visitar, e que não somos melhores nem piores. O nosso território não é melhor nem pior, é sim um território de oportunidades, um território atrativo, e no fundo é isso que nós pretendemos mostrar, passando por esta valorização. Claro que o objetivo de fazer de São Cucufate uma das novas sete maravilhas de Portugal, se assim não for, porque depende e muito da votação do público, e como sabemos somos uma zona de baixa densidade populacional, portanto com um bocadinho menos hipótese do que sítios em que estejam em cidades com muita gente, mas se assim não for, pelo menos haver esta promoção, esta divulgação de um sítio que tanto reconhecimento merece.
O presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro, a propósito das ruínas romanas de São Cucufate, passarem à próxima fase neste concurso das novas sete maravilhas de Portugal. A Câmara Municipal de Beja realizou trabalhos de limpeza e conservação no Fórum Romano. Segundo anunciou a autarquia bejense, no passado dia 19 de maio, iniciaram-se os trabalhos de limpeza e conservação do sítio arqueológico situado na Rua da Moeda, numa intervenção promovida pela Câmara Municipal de Beja, em parceria com o Património Cultural, representando um investimento conjunto de mais de 33.200 euros. Os trabalhos, segundo a Câmara de Beja, decorrem em três fases: limpeza e desmatação do sítio arqueológico, avaliação da estabilidade e conservação das estruturas e aplicação de medidas de consolidação. Segundo a Câmara de Beja, o acompanhamento científico está a ser levado a cabo por Conceição Lopes, principal referência no estudo da cidade romana de Beja, e trata-se da primeira etapa de um processo mais amplo: conservar, investigar, abrir ao público e integrar este importante património num futuro espaço museológico dedicado à cidade romana de Beja. Odmira iniciou a época balnear com praias que acumulam os três galardões de excelência: Bandeira Azul, Qualidade de Ouro e Zero Poluição. O Conselho de Odmira conta com 11 praias com Bandeira Azul e 9 praias com Qualidade de Ouro. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Odmira, o símbolo de qualidade e excelência atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa é este ano hasteado nas praias do Malhão Norte, Malhão Sul, Farol, Furnas Rio, Furnas Mar, Almograve Norte, Almograve Sul, Zambujeiro do Mar, Alteirinhos, Carvalhal e Praia Fluvial de Santa Clara. Além da qualidade das águas, a Bandeira Azul é atribuída anualmente às praias que cumprem um conjunto de critérios nas áreas de informação e educação ambiental, gestão ambiental e equipamentos, segurança e serviços. A bandeira Qualidade de Ouro é este ano atribuída pela Coercos, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, às praias do Malhão Norte, Malhão Sul, Furnas Mar, Furnas Rio, Almograve Norte, Almograve Sul, Alteirinhos, Carvalhal e Santa Clara. O prémio distingue anualmente a qualidade da água balnear das praias, com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises realizadas nos laboratórios das administrações regionais hidrográficas. O Conselho de Odmira conta ainda com três praias consideradas zero poluição pela Associação Ambientalista Zero,
as praias do Malhão Norte, Malhão Sul e Alteirinhos. O Conselho tem ainda a classificação de 4 praias acessíveis nas Furnas Rio, Furnas Mar, Zambujeiro do Mar e Carvalhal, que contam com o reforço de passadeiras e disponibilização de cadeiras anfíbias para adultos e crianças no âmbito do programa Praia Acessível, a Praia para Todos. Odmira conta também com 2 praias naturistas oficiais, na zona mais a norte do Malhão e a zona sul dos Alteirinhos, bem como uma praia de uso canino. A Virgueira recebe no dia 4 de junho a Ecoescalada do Mendro na 39ª edição. A iniciativa é da Câmara Municipal de Virgueira, em parceria com a Herdade Aldeia de Cima e com a colaboração da Associação de Atletismo de Beja. Segundo a regional autarquia virgueirense, a prova terá partida e chegada no Parque Verde em Virgueira, com um percurso competitivo de 14 km e uma caminhada de 5 ou 10 km, que vão proporcionar aos participantes uma atividade física enquadrada pela paisagem da Serra do Mendro, no meio da imensidão da planície, com apontamentos de vinha e desafios naturais do terreno. Integradas na escalada do Mendro, vão realizar-se igualmente as corridas jovens em circuito urbano. Segundo a Câmara Municipal, trata-se de uma prova com história que pretende promover o desporto e a natureza do concelho e que este ano reforça o compromisso com a sustentabilidade e a sensibilização para a adoção de boas práticas ambientais. A Câmara de Virgueira avançou ainda que nesta edição, ao longo do trajeto e na meta, serão disponibilizadas 3 estações de reciclagem de embalagens complementadas por pontos de informação para sensibilizar e incentivar todos os participantes e público assistente a depositar corretamente as suas embalagens nos respectivos ecopontos e a adotar comportamentos mais amigos do ambiente, reforçando a importância de preservar a natureza enquanto se pratica desporto. Esta edição tem também uma finalidade solidária através da doação pela Herdade Aldeia de Cima de 2€ por cada participante nesta ecoescalada ao Jardim da Pequenada da Santa Casa da Misericórdia de Virgueira.
Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado, no litoral norte e centro até ao meio da manhã, diminuindo de forma gradual a nubulosidade a partir da tarde, com períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro até ao fim da manhã, vento fraco com moderado de noroeste, superando por vezes forte, com rajadas até aos 65 km por hora no litoral oeste e terras altas, arrodando temporariamente para o oeste-sudoeste no sotavento algarvio. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do norte e centro, descida da temperatura mais significativa da máxima. Temperaturas que poderão atingir 29 graus de máxima para Beja, 30 para Évora, 26 em Porto Alegre, 23 em Sines. É tudo quanto à informação. Boa noite.
Rádio Virgueira 90 FM. Informação.